O autocarro na árvore. Certo dia, os ratinhos Felisberto e Afonso foram apanhados de surpresa por uma tempestade na montanha. Das nuvens caíam raios medonhos, o trovão ecoava terrivelmente entre as paredes da montanha e começou a chover cada vez com mais força. Felisberto e Afonso encontravam-se naquele momento numa ribanceira íngreme. Não se via nenhum abrigo nas proximidades. Só mais ao fundo é que se erguia uma árvore grande e por baixo dela estava qualquer coisa amarela que, vista de longe, parecia ser um abrigo de montanha. Os dois ratinhos desceram a correr tão depressa quanto podiam em direção à árvore. Ao aproximarem-se, repararam que o objeto amarelo que viram não era uma cabana, mas sim um autocarro velho. À janela estava um gato branco a fazer sinal aos dois ratinhos, muito excitado. Felisberto e Afonso conseguiram chegar ao autocarro mesmo a tempo. Mal entraram, a tempestade desabou. O gato fechou rapidamente a porta e as janelas. O interior do autocarro estava mobilado como um quarto-cozinha. Ao fundo de tudo estava o fogão estreito onde o gato tinha feito uma sopa de cogumelos. Felisberto e Afonso sentaram-se no sofá. Enquanto comiam a sopa, o gato contou-lhes como é que o autocarro tinha ido parar àquela árvore. Há um ano, o gato tinha comprado o autocarro muito barato num leilão. Queria ir dar a volta ao mundo de autocarro. Este sempre foi o seu sonho. Mas o autocarro já estremecia por todos os lados e os travões não funcionavam lá muito bem. E foi ao passar por aquelas montanhas que se deu o acidente. Numa estrada muito íngreme, os travões falharam, o autocarro saiu da faixa de rodagem e começou a descer a encosta a toda a velocidade. A árvore grande travou mesmo antes do precipício. O gato tinha tido uma sorte incrível. O autocarro ficara tão bem preso na árvore que não saía. Depois de refeito do choque, o gato branco foi dar um passeio e, como gostou imenso da região, renunciou à sua viagem. Decidiu remodelar o autocarro e transformá-lo numa espécie de abrigo de montanha e ficar ali a morar. Felisberto e Afonso também acharam que o gato tinha tirado o melhor partido da situação. Ficaram no autocarro até a tempestade ter passado. Castanhas quentes. Tobias, o velho cão, era vendedor de castanhas assadas. Todos os anos, no outono, apanhava alguns sacos que assava no forno e ia vender na praça principal da cidade. Tobias sempre se sentira feliz com este trabalho. O único inconveniente era que os pés lhe arrefeciam muito. Eu já estou velho, pensava ele, ainda ganho frieiras por ficar tanto tempo de pé ao frio. Tenho de ter mais cuidado com a minha saúde. O ideal seria poder vender as castanhas e mexer-me ao mesmo tempo. Então Tobias teve uma ideia. Não vão ser os clientes a vir ter comigo, mas eu a ir ter com eles. Mas tinha de montar umas rodas no carro. Não. O melhor era umas lâminas de patins de gelo. Assim podia levar o assador através da neve. Tobias teve então uma ideia ainda melhor. A cidade tinha um grande lago em cujas margens havia muitas moradias. Estes vão ser os meus novos clientes, pensou Tobias. Montou patins no carrinho, calçou também ele patins de gelo e assim pôde passar a deslizar por cima do lago gelado, de casa em casa, e oferecer as suas castanhas assadas. Em poucos dias ganhou uma clientela considerável. Mal Tobias aparecia com o seu carrinho por cima do gelo, toda a gente ficava contente. O ladrão. Uma vez durante a noite, um ladrão entrou em casa dos porquinhos Inês e Isidoro. À tarde, Isidoro tinha levantado do banco uma grande quantia de dinheiro e o ladrão Pablo Coate Lavandeiro deve ter ficado a observá-lo. Talvez o tenha depois seguido e ficado a saber onde morava. A fechadura da casa dos porquinhos estava velha e não era nenhum impedimento para um ladrão experiente como Pablo. Num abrir e fechar de olhos, entrou em casa e deslizou em picos de patas pela casa às escuras. Muito devagarinho, sem fazer barulho, Pablo abriu todos os armários e gavetas e iluminava-os com a lanterna à procura do dinheiro. Procurou por todo o lado, mas não encontrou nada. O coati já tinha procurado em todas as divisões, exceto no quarto onde os dois porquinhos estavam a dormir. Embora fosse muito arriscado, Pablo decidiu procurar também aí. O dinheiro devia lá estar guardado em algum sítio. Depois de ter revistado as mesinhas de cabeceira e as cómodas, até foi ver debaixo da almofada dos porquinhos, mas também aí não encontrou nada. O dinheiro devia estar incrivelmente bem escondido. De certeza que os porquinhos tinham encontrado um esconderijo muito especial. O ladrão Pablo suspirou e foi-se embora. Saiu furtivamente de casa e voltou a fechar a porta. Ora bem, onde é que os porquinhos teriam escondido o dinheiro? No colchão? Não. Dentro do relógio? Não. Atrás de um quadro? Também não. Talvez na poltrona? Ora, o dinheiro esteve sempre no meio do quarto e dentro das meias azuis. É que o melhor esconderijo é aquele em que ninguém pensa. Inês e Isidoro eram os porquinhos mesmo espertos.